Vamos embora para o Pazarca, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
Hoje conversando com Leopoldo Bernucci, autor do livro Paraíso Suspeito, A Voragem Amazônica. Este título foi publicado pela EDUSP, editora da Universidade de São Paulo.
Leopoldo, o que você destacaria do Lavoraccio? Você, leitor.
Eu destacaria o seguinte, justamente aquilo que esses membros do bom latino-americano acharam que era inconsistente, que é uma mistura de gêneros. O romance, você pode encontrar momentos que você caracterizaria como do romance do romantismo, portanto ele tem um pé na poética do romantismo, ele teria outro na poética do parnasianismo, do naturalismo, vamos chamar assim, que é mais apropriado para a narrativa. Como poeta, o Rivera era um parnasiano. Então a linguagem dele às vezes é uma linguagem preciosista, tem tudo isso também lá dentro, mas não é sempre. Por isso que eu falo que é uma mistura muito interessante. É um romance baseado, calcado em documentos históricos, não sendo um romance histórico. Então, ele é muita coisa ali. E é difícil você definir e colocar dentro de uma só categoria. Isso, para mim, tem um enorme valor, que você percebe que ele absorve todas as leituras que ele faz. Ele era um escritor que não tinha assim, uma visão de colocar tudo dentro de uma categoria, de uma caixa, dando um rótulo. Não é? Ele dizia, por que não colocar esse romance dentro de um saco e colocando esses gêneros todos e misturando isso? Isso por um lado. Por outro, me parece que é o primeiro romance, até onde eu sei, o primeiro romance, isso dentro e fora do continente latino-americano, até na Europa, eu diria, que estabelece um diálogo entre imagem e texto. Imagem e texto. Ele é o primeiro romance que aparece com três fotografias. E estas fotografias, elas não estão aí para ilustrar, elas estão aí para mostrar algo, para fazer um jogo sobre a ficcionalidade. Tanto é assim que uma das fotos é uma foto do próprio Rivera lá na selva, numa rede. Ele está sentado numa rede, só que a epígrafe que ele coloca nessa foto é uma epígrafe fictícia, ficcional. Ele dá o nome desse personagem como sendo o nome do protagonista inventado, que se chama Arturo Cova. Então ele ficcionaliza esse livro de uma forma tal, dizendo, olha, eu quero fazer uma denúncia social muito forte aqui, mas através, vejam bem, isso não é um documento, isso é literatura. Então, para provar, então, que havia esse jogo com a ficcionalidade. Não, ele foi... Depois que o romance saiu, o romance teve um certo impacto lá entre os barões da borracha. Ele foi acusado de mentiroso, que isso é coisa de romancista, de ficcionista. Daí ele retira essas fotos, porque ele percebeu que essas fotos estavam comprometendo a chamada veracidade daquilo que ele queria comunicar, não é? Aquele jogo.
Leopoldo, como o Rivera se apropriou do folclore colombiano na elaboração da obra.
Sim, ele deve ter lido muito sobre folclore. E ele também deveria ter ouvido certos, chamaríamos até repentistas, poderíamos chamar assim, ou cantores lá dos Llanos, né, que seriam mais ou menos o que a gente conhece como Cerrados, na zona dos Cerrados da Venezuela. Ele viajou anos antes de pensar nesse romance, ele viajou para essa região e passou vários dias lá. Ele era advogado, foi lá inclusive para defender uma causa, tinha a ver com um latifúndio. E acabou, inclusive, sendo ameaçado, porque pois que ele viu que ele estava sendo usado, ele era muito correto, estava sendo usado pela própria pessoa que o contratou. Então ele desistiu da causa e voltou. Mas ele ficou muito tempo lá. E acredito que lá ele pesquisou, ouviu. Então teve um conhecimento também in loco desse folclore. E depois, de forma livresca, através de viajantes colombianos, através de viajantes franceses que estiveram por lá e que escreveram relatos e registraram versinhos ou práticas de cura, por exemplo, que são muito parecidas com as nossas. Curar o gado, por exemplo, como é que você cura o gado à distância, com uma reza. Esse tipo de saber ritual, inclusive, porque tem todo um romance um pouco ritualístico, que está muito emparelhado com o que Euclides da Cunha faz também nos Sertões, em momentos quando ele descreve as práticas com a lida do gado.
Leopoldo, que retrato você faria do coronel Thomas Fontes Guevara, o Barão da Borracha?
Esse personagem foi um personagem terrível, terrível e pouco conhecido na bibliografia sobre a indústria do látex. Ele quis se concentrar em dois barões da borracha, principalmente. Aquele que eu já mencionei, que é o peruano Júlio César Arana, que era o grande magnata e foi o que iniciou a grande companhia da borracha, que era a Peruvian Amazon Company, que depois teve até ações na Bolsa de Londres. Não é? Ele tinha escritórios em Londres, escritórios em Manaus. Aliás, ele era muito protegido em Manaus. Criticado também por alguns jornalistas muito corajosos na imprensa, no Jornal do Comércio. Criticado por um jornalista muito corajoso em Iquitos, que tinha amizade, ou talvez alguma relação com os de Manaus, que era o Benjamin Saldanha Roca. Benjamin Saldanha Roca começou através de dois jornais muito efêmeros, que é La Sanción e La Felpa, começou já a criticar o Arana. E essas críticas, inclusive os artigos, chegavam até Manaus e eram publicados na primeira página. Então o Jornal do Comércio tem um papel interessante, porque ele era utilizado como veículo de crítica, mas também de defesa do Arana, porque ele tinha lá gente muito poderosa que o ajudava. Então era o Arana o primeiro. E o segundo, que veio depois, que é o Funes. O Funes era um homem truculento e ele chega ao alto do Orinoco e desbanca o governador, que era Pulido naquela época. Governador nomeado, inclusive, porque estávamos numa época de ditadura do Gomes, que era o presidente na época. Então ele chega e mata cerca de 60 pessoas numa noite só. Isso se dá em San Fernando de Atabapo, no território amazônico da Venezuela, onde havia também conexões com o Brasil, com o pessoal do Alto Rio Negro. Então ele estabelece um regime de terror, ocorre essa matança, ele se instala como governador. O Gomes não faz absolutamente nada como presidente, que interessava a ele. E ali ele começa a controlar toda a produção dos seringais e usando os mesmos métodos de escravização dos índios, tortura, que isso era muito, muito usado, perseguição, morte assim, massiva, de pegava um grupo de índios ou de caucheiros e mandava botar numa canoa e depois virava a canoa e deixava os índios se afogarem. Então ele era um homem bastante sanguinário e responsável por mais de 260 mortes naquele ano que ele chega e se instala ali. O Rivera passou por aí, no trajeto que eu descrevi, quando ele começou lá de cima. Ele passou e foi olhar a documentação que havia lá no, nessa cidadezinha, São Fernando de Atabapo, sobre o Funes. E lá, então, ele recolhe a informação que ele vai aproveitar mais tarde na confecção do romance.
Motosserra, rapa, mata, rasga a serra, rompe o verde, mata o tronco, muda a terra. Motosserra, 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 rapa, mata, rasga a serra, rompe o verde, mata o tronco, muda a terra. Motosserra, motosserra, o que me espera na volta desta proeza? Derrubar os paus, navegar a mata morta numa viagem que me afoga em serragem, suor e medo. Motosserra, motosserra.
Leopoldo, o que mais chamou a sua atenção na maneira como o Rivera abordou a vida e os costumes dos índios da Amazônia?
O que me chamou a atenção é que, num primeiro momento, ele parece ser um daqueles escritores que veem os índios como pessoas exóticas, por um lado. Isso não era de espantar, porque havia um certo exotismo na representação do índio naquela época. Poucas exceções, mas a regra era ainda um olhar distante. Mas depois que você vai penetrando o universo do romance, você já perde essa visão. Porque o que interessava para ele era mostrar o índio massacrado, o índio maltratado, o índio abusado, o índio explorado pelas mãos dos brancos. Então essa visão ela vai se transformando à medida que você entra no romance. E também, claro que há, do ponto de vista etnográfico, há também cenas muito bonitas sobre costumes. E ali há uma visão muito neutra. Ele explica, por exemplo, o que é a cuvade, que seria a gravidez do índio, não da Índia. A cuvade, ele explica como são as danças dos índios quando eles estão sob o efeito de entorpecentes. Eles, logicamente, tomam a ayahuasca. Eles chamam também lá naquela região de Yopo. Então, isso são cenas que a gente não percebe que tem um caráter de explorar isso a partir de uma visão externa, uma visão de fora, de um branco que está olhando o outro lá. São cenas que são bastante neutras, tem assim, um juízo de valor do narrador sobre elas. Às vezes são cenas realistas, das mulheres, por exemplo, que do corpo humano. A cena sobre o corpo humano, das meninas, das índias, como é que elas envelhecem tão cedo, pelo trabalho forçado quase que elas têm, são obrigadas a fazer. Mas isso tudo aparece com uma certa naturalidade, desde do meu ponto de vista, como leitor.
Leopoldo, e quais os personagens do romance La Voraci, se você destacaria?
Há uma galeria muito interessante, Marcelo. Eu acho que o protagonista, o Arturo Cova, é o mais interessante, sem dúvida. Ele é um personagem, outra vez, poderia ter saído um romance do século XIX, da escola do romantismo. Ele foge com a namorada dele, Alicia, que vinha de uma família conhecida da alta classe da Colômbia, de Bogotá. Então ali nós temos uma história de um amor que não é aceito pelas famílias, ou pela família dela, principalmente, e eles vão para o mato, digamos assim, né? Procuram um amigo da família para poder chegar a ponto de estarem juntos. Bem, ele começa como um autor romântico e ele continua sendo romântico, só que ele é um personagem também atormentado por essas atrocidades. Ele vai e ele quer vingança. Ele chega a matar um dos contratadores, que aparece inclusive com o nome de enganteador, porque ele vai lá e alicia as pessoas para trabalharem nos seringais, prometendo uma melhor condição de vida, etc. Ele mata, acaba matando um desses. Então ele é atormentado, ele perde a mulher na metade do romance, quer ter uma outra relação com uma outra personagem que é muito interessante, é uma regatona. Ela vem de uma família síria. Ela está ali no meio do mato, como uma espécie de femme fatale também. Ela atrai os homens, ela é uma mulher perigosa, pelos dois lados, tanto pela atração física dela, mas também pela traição, que isso pode ocorrer depois, e também pelo lado do comércio, que ela explora as pessoas, chegando até a comprar indivíduos para poder vendê-los para outros seringalistas. Isso tudo parece ser assim, coisa de romance, mas era perfeitamente histórico. Quer dizer, essas coisas aconteciam. Venda de indivíduos. Vai aparecer já no final do romance um terceiro, um pouco menor, seringalista, que é um outro descendente de sírio ou libanês, que é Pesil. Às vezes aparece com C, Pesil, às vezes com Z. E esse personagem, eu pensei que fosse um personagem inventado e fiz uma pesquisa. E você encontra inclusive nos relatos do Theodor Kock-Grünberg, que foram importantíssimos para o Mário de Andrade escrever Macunaíma. Então, nos diários do Kock-Grünberg, você vê que ele ficou lá com o Pesil, inclusive hospedado. Um homem extremamente perigoso, um assassino, mas que deu hospedagem, foi muito amável. Então, aquela dupla face do seringalista, que por um lado chega um alemão, um antropólogo, uma pessoa educada na Europa, ele atende bem, mas daqui 5 minutos ele pode ir lá e trucidar os índios e trucidar os empregados dele.
Para um homem da selva, como Clemente Silva de Lavorágine, essa luta contra os elementos é entendida como o poder sobrenatural que a misteriosa e grandiosa natureza exerce sobre os seres humanos. Silva vive em uma relação de amor e ódio com a floresta. Esse paraíso falsificado atrai e repele, cria e destrói, e definitivamente pronuncia o julgamento final. Essa atração telúrica se traduz no conceito de embrujamento ou feitiço, que também captura a cova.
Leopoldo, e o Clemente Silva?
Sim, o Clemente Silva é fascinante também, porque é um personagem dos mais importantes. Ele é uma espécie de personagem arquetípica do seringueiro. Né? Ele representa o seringueiro em forma abstrata, eu diria até. Mas ele também tem um lado muito concreto. Ele é um homem sofrido. A liberdade dele foi comprada por um naturalista francês, que é o Eugène Robichon. Robichon trabalhou para o Arana e depois fez um serviço que hoje nós poderíamos chamar de agrimensura para o Arana, e depois possivelmente ele foi assassinado pelo próprio Arana, porque ele estava tirando fotografias lá do tronco onde os índios eram colocados para a tortura, das flagelações, tudo isso. E essas fotografias foram enviadas, algumas não saíram, outras sim chegaram até Paris. Então o Clemente Silva aparece no romance como um personagem sofrido, mas que tem um enorme conhecimento da selva. O próprio nome dele significa isso, Silva, selva. Portanto, então ele vai servir até o final como um guia para o grupo de Rivera e a sua namorada, Alicia. Já no final do romance, outros brasileiros que estão acompanhando o grupo e tentando sair da selva, da qual eles nunca vão sair. porque o romance do Rivera termina com uma frase, que é a frase magistral do romance, diz: e a selva os devorou.
Leopoldo, você não gostaria de acrescentar alguma coisa ao Lavorace, ao mesmo seu trabalho, que nós não tenhamos tocado?
Gostaria que talvez algum editor no Brasil se interessasse por uma reedição desse belo romance. Eu acho que é um romance extraordinário, pouco conhecido. O meu estudo procura estabelecer um elo perdido com o Brasil na bibliografia, outra vez a bibliografia sendo muito vasta e sendo tocada por colegas e grandes críticos do passado, ela nunca falou da presença do Brasil, que é tão forte nesse romance. Então eu gostaria de ressaltar isso e que algum editor brasileiro pudesse republicar esse romance, talvez com algumas notas explicativas, inclusive, porque se requer isso, eu acho, para que o romance seja melhor lido. Claro que a gente pode ler do jeito que está, mas eu acho que com alguma ajuda, esse romance seria de maior interesse para o público leitor.
Leopoldo Bernucci é autor do livro Paraíso Suspeito, A Voragem Amazônica, edição ilustrada com fotografias. Este volume integra o catálogo da EDUSP, editora da Universidade de São Paulo. Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.